Bom dia, boa tarde, boa noite, marqueteiros e marqueteiras desse Brasil. Esse é o SkyCast, o podcast da SkyTech, tecnologia e marketing. Aqui você encontra dicas sobre marketing e empreendedorismo. Eu sou Aldo José.
E eu sou a Sabrina.
Beleza. Nesse episódio nós vamos falar sobre como, no caso aqui, 5 dicas de como organizar o feed do seu Instagram para atrair mais seguidores e ganhar mais engajamento.
Queria saber como que faz para organizar por cor.
Certo. Tem várias formas de organização do feed do Instagram. Uma delas é pela cor. Você pode escolher um tipo de cor preponderante na edição da imagem. Você pode escolher um tipo de fundo, um padrão de cor de fundo. Você pode escolher um padrão de cor de roupas, um padrão de cor para a moldura das fotos, que é aquela partezinha, a parte de fora das fotos que geralmente faz um fundo para você focar no que você está postando. Por exemplo, quando você está postando uma foto de produto que você usa um fundo branco, você pode mudar a cor desse fundo e deixar uma cor para cada produto. A cor, é importante organizar por cor. No caso você escolha organizar por cor, é importante porque a partir do momento que a pessoa abrir o feed, ela vai entender que cada cor vai estar falando de um assunto diferente. Aí você tem um padrão e fica mais... melhora a estética. Como a gente está falando de conteúdo, a gente está falando de uma coisa que as pessoas vão seguir por ser bonito muitas vezes e depois para entender do que você está falando e o que, que você está oferecendo ali de fato. Então, cores bonitas, cores chamativas e uma cor para determinado assunto ou para determinado produto ou para determinada ação que você está fazendo ali no Instagram é uma das opções que a gente tem aí. Você vê muito isso em parte de modelagem de moda. Modelagem de moda, o pessoal costuma, para cada coleção, costuma usar um tema. Por exemplo, primavera, verão, costuma ser cores mais quentes.
Sim.
Outono e inverno, costuma usar uma coisa mais fria, um azul. Cores, em vez daquelas cores brilhantes, uma cor mais pastel.
É verdade. E acaba sendo mais chamativo também, né?
Isso mesmo. E o Instagram, ele é uma guerra de feeds, né? Você tá concorrendo ali com milhares de pessoas que às vezes estão falando da mesma coisa de você. Então, se você conseguir ter um padrão que chamar a atenção das pessoas, se você conseguir organizar o seu Instagram de uma forma que você consiga chamar a atenção das pessoas, você vai conseguir mais seguidores aí.
Agora eu entendi.
Conseguir espalhar mais a sua mensagem.
Sim, sim. E eu queria saber também como organizar por assunto, né? Que eu vejo que tem bastante gente com bastante conteúdo e tal. E aí acaba tendo que pessoas, bastante seguidores, que acabam não tendo muito assunto pra falar. Não tem muito conteúdo também. E aí eu queria saber como que faz, assim.
Por assunto, vai depender do tipo de conteúdo que você está fazendo. Porque, provavelmente, quando você está postando no Instagram não profissionalmente, você tende a postar de uma forma mais aleatória. Quando você posta de forma aleatória, fica meio difícil você ter um padrão. Por que que o padrão ele é tão importante, assim, de certa forma? Porque eu já vi gente organizar sem padrão, se é que eu posso falar isso. E acaba ficando bonito. Como que você organiza sem padrão? De que forma? Por exemplo, tem pessoas que costumam postar dois vídeos, duas fotos. Tem pessoas que postam uma foto, um vídeo, uma foto, um vídeo. Tem pessoas que postam três fotos e três vídeos pra ficar bonitinho, né? Ali, três imagens, depois três vídeos. Tem pessoas que só postam fotos, não postam vídeos. Já vi isso. Deixa o vídeo mais pro IGTV, não ali pro feed. Mas... para organizar por assunto, você... vamos supor, no seu caso, que é a dança. Você tá se organizando para fazer uma apresentação. Você pode postar uma sequência de fotos desde o começo da preparação, ensaios, vídeos sobre aquele projeto ali, e depois a apresentação em si, e depois a conclusão que você aprendeu na apresentação, a comemoração que ela deu certo. Seria uma forma de organizar por assunto. Só que aí é legal você ter uma linha editorial. O que, que é a linha editorial? Você decidir primeiro, quem que eu quero impactar com o meu Instagram? É o público tal, legal. O que é que vai impactar esse público? Ah, vai impactar esse público essa informação aqui. Então você faz ali uma linha editorial como se fosse um script de postagem, em que você vai organizar o que você vai postar e as datas que você vai postar e o resultado que... E você vai colocar ali como meta algum tipo de resultado, como curtidas, compartilhamentos, compras. E é uma outra forma, é um outro jeito de organizar por assunto também. Tem uma outra forma de organização por assunto, que seria você utilizar os projetos que você tá pretendendo colocar em prática. Tem muita gente que usa o Instagram para fazer pesquisa de público. Costuma postar, olha gente, o que, que vocês acharam disso aqui? O que, que vocês acharam daquilo ali? E você pode fazer o quê? Você pode pegar um padrão de cor para cada assunto, por exemplo, um padrão de cor para apresentação, um padrão de cor para ensaio, um padrão de cor para erros, um padrão de cor para making off da apresentação. E aí você fica, por exemplo, ah, se eu não gosto tanto de ver making off, eu vou pular aquela cor, eu vou rolar o feed mais para cima e eu vou ficar vendo ali só mais o que eu quero, só mais o que eu tô mais interessado. É um outro jeito de você organizar por assunto. O Instagram, ele tem lá o algoritmo que muitas vezes ajuda, muitas vezes atrapalha.
Sim.
Que é o código que marca o que cada usuário gosta e exibe para cada usuário aquilo que aquele usuário gosta. Por quê? O Instagram, ele tende a dar pra gente aquilo que a gente mais curte, para ele manter a gente mais tempo dentro da plataforma, para ele conseguir exibir mais anúncios para as pessoas. Porque se ele tem os dados do que nós gostamos e tem a nossa atenção ali por muito tempo, ele consegue vender para nós anunciantes. Olha, eu tenho essas pessoas aqui, eu tenho esse público, e eu tenho aqui todas essas pessoas aqui que você, com o seu anúncio, você vai conseguir atingir. É isso que deixa o Instagram valioso.
Tanto que eu percebi que um tempo atrás, antes de eu pesquisar sobre tranças, eu comecei a pesquisar isso no Insta. E acabou que apareceu, depois que eu já tinha feito as tranças, apareceu bastante GTV lá pra mim, bastante foto, preço dos jumbos. E realmente eles procuram e colocam lá aquilo que eu realmente gosto de ver, né?
Isso, e lembrando que uma das formas que o algoritmo faz isso é com as hashtags.
Sim.
Então, se você curtiu ali uma foto que tinha hashtag BoxBraid, quando alguém postar alguma coisa relacionada a BoxBraid que for próximo ali de você e que o público daquele perfil bater com a sua descrição, ela vai aparecer ali com você. Eu tava vendo um treinamento esses dias e o palestrante tava falando, se você acha que você se conhece, o Instagram e o Facebook te conhecem muito
bem mais. De verdade, conhece bem mais.
Ele sabe o que a gente curte, onde a gente vai, com quem a gente vai, de repente se a pessoa tá com a localização ativada também em
Facebook
ao mesmo momento,
sim,
nosso amigo.
É verdade.
É uma quantidade de informação absurda, chega a ser bizarro.
Sim, sim. E sobre a questão da sequência, eu queria saber mais sobre isso também.
A sequência, eu acho que ela, pelo menos o que eu costumo fazer aqui com os clientes da SkyTech, é definir uma linha editorial. Dentro daquela linha editorial, eu vou colocar uma sequência de assuntos com base no que o cliente me dá de conteúdo e com base no objetivo que nós queremos alcançar com os clientes. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um cliente que está querendo fazer uma venda de imóveis lá na... Ele tá querendo fazer uma venda de imóveis lá no Instagram dele.
Uhum.
Então ele vai me dar as fotos do... Ele vai me dar as fotos do imóvel, ele vai me dar vídeos do imóvel, de repente um vídeo de um tour 360 no decorado ali virtual. Ele vai me dar depoimentos de clientes que já compraram esse imóvel, de pessoas que moram lá, fotos de locais que tem próximo do imóvel, que vão dar, que vão ser ali vantagens para quem compra o imóvel. Então eu vou definir uma sequência de importância. Por exemplo, se eu postar só foto do imóvel, pode ficar meio chato. Então eu posso fazer uma sequência, fazer uma linha editorial e colocar, por exemplo, algumas fotos do imóvel, intercalar com o vídeo, depois alguns depoimentos, depois algumas vantagens. Ou eu posso colocar... Então, essa forma com que eu vou exibir isso para o cliente é a sequência. Que é uma outra forma de organização. Junto com a cor e com o assunto, tá tudo meio que ali dentro, tudo meio que trabalha junto ali.
Sim.
O objetivo disso é fazer com que o nosso público, ele entenda o conteúdo de forma mais fácil. Porque quanto mais ele conseguir absorver, dependendo do que você postou, mais você vai conseguir alcançar os seus objetivos, mais facilmente você vai conseguir alcançar os seus objetivos. E o que a maioria dos usuários não percebeu ainda é que o Instagram ele é como se fosse uma estação de TV própria. E imagina se você vai ver uma estação de TV e um canal seu da sua preferência, ou até mesmo Netflix, e as séries estão todas misturadas. Você não tem gêneros, você não tem idade, você não tem... Não dá, tipo assim, você só vai para achar o conteúdo se você escrever lá.
É.
Mas não, eles têm toda uma forma de organização, e o algoritmo do Netflix é um algoritmo bem parecido com o algoritmo de todas as redes sociais, porque o Netflix acaba sendo meio ali que quase uma rede social, porque ele armazena bastante dados do que você assiste, quanto tempo você assiste, etc. Conforme você vai assistindo, você pode perceber, se você vai pegar a conta de alguém para assistir e você começa a assistir os seus conteúdos ali, começa a mudar todo o feed de séries e vídeos que aparecia para a pessoa. Tem muita gente que fica bravo com isso, inclusive.
Sim, sim.
Por isso que o Netflix, por exemplo, ele coloca ali pra nós a parte de criar outros perfis.
Entendi.
Por quê? Qual que é a intenção? Qual que é o produto do Netflix? O produto do Netflix são as séries. Quanto mais tempo você fica assistindo ali, melhor é pra ele, porque você vai pagar mais assinaturas pra ver mais. Então ele tem sempre que postar conteúdo novo, que são as séries, por isso que ele tanto... tem a produção dele de série, quanto ele pega séries de outras empresas, paga uma licença para exibir. Então, você imagina que ali tudo que tá ali no Netflix tem um objetivo. Se a série sai, tem um porquê ali por trás disso. Se entra uma série nova, tem um porquê aquela série nova tá entrando. Se a série foi renovada ali no Netflix, tem um porquê também. E tudo isso é análise dos números do que os usuários estão fazendo na plataforma. Você, como proprietário do Instagram, que quer ganhar dinheiro com o Instagram, entendendo que você é como se fosse um Netflix provedor de conteúdo, você tem que pensar... uma forma interessante de pensar seria: o que que a minha audiência gostaria de ver? O que que eu posso compartilhar com a minha audiência aqui que vai fazer eles ficarem mais engajados comigo, vai fazer eles interagirem mais, curtir, compartilhar e comentar? O que que a minha audiência quer do meu perfil? Em que eu posso agregar para essas pessoas? Porque conforme você fizer isso e você aumentar a quantidade de seguidores que você tem, você vai criar uma audiência, e para essa audiência, em cima dessa audiência, você pode conseguir monetizar, seja lá o que quer que você queira monetizar, seja uma parceria com uma empresa para você fazer um post ali para o seu público, uma empresa que queira atingir o seu público, seja um valor por post, seja um anúncio de algum produto para aquele seu público, que é como a televisão ganha dinheiro. Muita gente não sabe, por incrível que pareça, mas a televisão ganha dinheiro com o dinheiro dos anunciantes.
Entendi.
Ela faz ali a novela, né? Para as pessoas ficarem ligadas ali na televisão naquela hora, depois eles fazem uma pesquisa para saber quem que assiste aquela novela, qual público que assiste aquela novela. Quando ele chega, por exemplo, na Uma, olha, eu tô precisando fazer um anúncio do meu novo sabão em pó aqui. Em qual horário aí? Quanto que é o minuto? Quanto que é a quantidade aí, o valor que você me cobra para eu anunciar pro público feminino de tal idade a tal idade? Que é o público que compra efetivamente sabão em pó. Aí a Globo vai olhar ali, olha, da minha programação aqui eu tenho o horário de manhã, que são donas de casa, e mais à noite. De manhã é esse preço, à noite é esse preço. E aí a Umo paga o valor ali para poder exibir o comercial dela, e com isso a televisão, ela pega esse dinheiro, investe em novas produções, paga ali suas contas e lucra. O Instagram,
entendi,
ele é a mesma coisa. Porém, ele tem muito menos burocracia, porque você consegue mostrar o seu conteúdo quase que de graça. É só você pegar um celular e gravar ali, compartilhar o seu conteúdo, compartilhar o que você sabe que... Você conseguindo agradar a sua audiência, você consegue trocar isso por publicidade, né? Que é o principal objetivo.
Entendi agora. Deixou bem mais claro pra mim sobre essas questões.
Valeu.
Também tem. Você falou sobre a questão da fila, né? Também, que é a mesma coisa praticamente da sequência.
Isso.
Só que aí. Eu queria saber mais sobre, tipo, deixar bem harmonioso também, uma forma harmoniosa por fila. Como que faria isso?
Olha, pra você organizar... Você organizar por fila, eu acho um pouco perigoso. Por quê? Tem alguns Instagrams que só... O Instagram, ele mexe direto. Conforme ele vai analisando os números do que os usuários procuram ali na rede social, do que eles... Enfim, conforme os usuários vão, de fato, utilizando a plataforma, ele vai mudando, ele vai fazendo mudanças na plataforma. Você pode ver, entrou o TikTok, agora eles estão com um recurso parecido. Tem alguns outros recursos que eu escutei que estão em teste por aí também, e isso vai pipocando no celular de algumas pessoas. Se a pessoa gosta daquele recurso novo, vira um recurso fixo, né?
Uhum.
Na questão da fila, por exemplo, tem gente que organizava vamos supor que é uma linha de roupa, três fotos de uma roupa, da modelo com uma peça de roupa, três fotos com a modelo com outra peça de roupa, três fotos. Só qual que é o problema? Teve alguns Instagrams que sofreram atualização e começaram a exibir quatro fotos e aí bagunçou. Então, como não é uma coisa que você possa falar, vai ficar assim por muito tempo, eu não sei até aonde faz sentido. Né? Como eu acho uma coisa mais pessoal, mas eu procuro focar em organizar por assunto ou em alguma sequência que cai ali dentro do assunto também, ou por cor. Eu tento organizar de alguma forma que o cliente olhe o feed e veja alguma coisa diferente. Fale, nossa, alguém se deu o trabalho de mexer aqui, alguém cuida disso daqui.
Uhum.
Porque o Instagram, ali é uma vitrine sua, que nem a gente já falou em outros episódios. Como ele é uma vitrine sua, se a pessoa vê que a sua vitrine, se você vê que a vitrine de uma loja ela tá bem organizada, ela tá bem cuidada, a pessoa ela tende a explorar mais aquilo ali e de repente até virar fã, no caso do Instagram, seguidor. E tende a comprar daquilo ali. Então, assim, quando o que eu vejo muita gente tem dificuldade é que assim, eu tenho Instagram, eu vou postar fotos aqui pra compartilhar momentos com meus amigos. Legal, quando você tem um Instagram empresarial, por mais que o seu objetivo seja compartilhar momentos e etc., você tem que ter uma visão um pouquinho mais profissional do negócio e ver o teu Instagram de forma um pouquinho mais profissional.
Sim,
e aí
sim.
Entra toda essa parte da organização. Que tudo isso são coisas que vão ajudando. Vai dar um 1% ali, 3% aqui, 4% lá. No final, isso pode virar uma venda.
Sim, sim.
No mínimo, vai melhorar a sua aparência na internet, né? Imagina o seu Instagram como... um álbum de fotos seu, literalmente, como a roupa que você veste ali que o seu perfil veste no mundo digital. O seu Instagram é interessante, se ele for interessante, se ele chamar a atenção do seu público vai entrar ali, se o público começar a te seguir, se você conseguir criar uma audiência, você tem poder de fogo para trocar aquilo ali por algum tipo de parceria ou ganho financeiro, né?
Sim, sim.
Que é o objetivo de profissionalizar o Instagram. Ou até mesmo caso você não queira trabalhar com ganho financeiro diretamente com o Instagram, de utilizar ele como um álbum e uma vitrine para os negócios que você está fechando na vida real. Aqui na Skytech mesmo nós colocamos experiências dos clientes, metas alcançadas, certificações que nós tiramos, tudo isso lá no nosso Instagram. Quando eu estou passando algum orçamento para o cliente, eu quero conhecer um pouco mais de vocês e tal, eu mando o Instagram, tá tudo ali. E aí ele está organizado direitinho, o cliente entende fácil aquilo ali, ele vê o que nós fazemos, ele vê a gente ali com a mão na massa e tende a... isso tende a me ajudar como se fosse o catálogo de antigamente que você fazia pra mostrar o serviço que você faz, né?
Sim, tanto que querendo ou não, o Instagram virou uma plataforma digital na qual a gente pode apresentar os nossos trabalhos através dele. Então, acaba que não precisa mais usar, tipo, papel, pasta, documentação em papel e acaba sendo bem melhor, porque a pessoa vive com o celular na mão, né? De 24, 48 horas por dia. Então acaba que a pessoa, pra ela olhar o seu Instagram e ver o conteúdo que você tem lá, é bem mais fácil do que você entregar uma pasta cheia de documento e ela perceber que, ah, hoje eu não vou ler não, ah, hoje eu não vou ver isso agora não, e acaba deixando pra depois e acaba que você pode perder um negócio por causa disso, né?
E o legal é o quê? A pasta tem esse lance de você deixar ali pro lado.
Sim.
De repente você deixa aquele perfil pro lado, mas se você curtir coisas parecidas com aquele perfil tende a ser mostrado pra você de novo. Então o Instagram ele ainda tem a vantagem de meio que fazer a sua propaganda sozinho.
Sim, sim.
Só que assim, ele cortou bastante o alcance orgânico dele. O que, que é alcance orgânico? É aquele alcance que a gente tem quando a gente posta sem pagar o impulsionamento, sem fazer o anúncio. Por que, que ele cortou? Porque ele quer que você anuncie, que você pague. Então, por mais que você tenha um bom conteúdo e que você agregue pra caramba pra muita gente, talvez no início ali, com uma comunidade pequena, o interessante seja você impulsionar alguns conteúdos que você acha interessante, que você acha que agrega mais ali no seu perfil e que as pessoas vão gostar mais, pra meio que fazer pegar no tranco ali a quantidade de seguidor pra ela subir um pouco mais.
Sim, sim. Tanto que tem fotos que eu posto, eu faço esse esquema, né, de fileirinha, e acaba que uma foto ele sempre mostra, eles mandam uma mensagem em cima dessa foto.
Como quando ficaria, né?
É, mano? Tipo, ah, se você impulsionar por tanto, acho que você conseguiria mais uma porcentagem, um X valor de porcentagem em cima dessa foto. Aí eles falam também a questão dos seguidores, que você pode alcançar mais seguidores. E isso é uma coisa legal, porque ele acaba te alertando, né? Você não consegue ter um mapa ou uma escala pra ver qual é a foto que tá aparecendo mais pras pessoas e você pode alcançar mais seguidores também, né?
Isso. E o impulsionamento, ele até é, de certa forma, barato ali. Você pagar, eu já vi casos aí de R$30 em um vídeo, dependendo do vídeo. Vídeo, por que vídeo e não foto? É porque que eu sempre uso vídeo nos meus exemplos. O vídeo, a foto a pessoa pode só olhar por cima e nem prestar atenção. O vídeo a gente consegue mensurar quanto que a pessoa assistiu do vídeo. Então a gente consegue fazer uma conta e ver quão interessada a pessoa está naquele conteúdo. Por exemplo, se você tem um vídeo de apresentação de dança que vocês lançaram esses dias, nossa amiga é dançarina.
Yes.
É dançarina. Ela postou lá o vídeo. Com o determinado conhecimento, você consegue entrar ali no Instagram que foi postado isso e saber quantos minutos, em média, as pessoas assistiram desse vídeo. Com base nisso, você consegue ver o quanto essa coreografia está impactando, ver os momentos que as pessoas mais gostaram e nas próximas coreografias fazer um conteúdo sob medida para aquele público. E assim você vai aumentando ali o engajamento do público, porque você vai postando cada vez mais o que eles querem ver, né?
Sim.
Lógico, caso fosse um objetivo, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você quis mostrar ali, você tem uma parceria com uma marca de roupa e você fez a coreografia com a roupa daquela marca, é um exemplo. E aquela marca ali é mais funk, vamos supor, aí vocês fizeram ali passinho, etc. Você pode usar aquilo ali e de repente pegar os números daquele vídeo e mostrar para uma marca e conseguir uma parceria. Você fala, olha, essa quantidade de pessoas aqui assistiu o nosso vídeo até o final. É, sei lá, 5 mil pessoas assistiram o nosso vídeo até o final. Essas pessoas são dessa faixa etária, desse sexo, que por incrível, por coincidência, é o seu público. Olha, você não quer fazer uma parceria conosco e no próximo clipe ser a sua roupa?
Uhum.
Porque esse vídeo vai ficar salvo aqui, ele vai ser mostrado várias vezes.
Sim.
Porque, enfim, são formas de você conseguir ter retorno aí com o que você tá fazendo, né? É a arte ajudando a comer, no caso.
Sim, sim. É verdade. Eu queria saber também, tipo, eu postei umas 3 fotos nesses últimos dias,
uhum,
com a mesma edição. E eu queria saber se isso, tipo,
mesmo filtro, etc.
Isso, eu queria saber se isso muda em algo ou acaba sendo a mesma coisa, tipo, acaba deixando de lado.
Depende. Se você posta com o mesmo filtro, entra naquela parte de organização. Então é como se você estivesse falando de um mesmo assunto. Se você começar a postar muita coisa diferente com o mesmo filtro, as pessoas podem entender que o padrão do seu canal é aquele tipo de post, é aquele tipo de filtro, de edição. Então, toma cuidado com a imagem que você quer passar e com as cores que você usa, porque o cérebro humano tem um significado para cada cor. Tem o estudo das cores, é a magia das cores, quem quiser procurar no Google. E, por exemplo, cores vermelhas, comida, cores pretas, uma coisa mais mórbida, misteriosa, uma cor verde é mais associada à vida, e entre outros significados, tudo depende do contexto, do que você está fazendo na foto. Tem uma parte mais nerdística aí atrás disso, mas não muda muito. Eu acho que o que você pode fazer, é o que eu defendo. Eu acho que não tem uma máxima no marketing. O negócio é, você fez, dá uma olhada no resultado que deu. Teve mais curtida que as outras fotos parecidas que você postou? Dá uma analisada. Aumentou o alcance do público que você queria alcançar? Porque o marketing, pra mim, estudei ali alguma coisa, né? Coloquei em prática, medi resultado. Medi resultado, eu vou avaliar, ver se eu cheguei onde eu queria, vou planejar de novo, posto novamente. Assim vou. No caso de um Instagram, profissional, né?
Sim.
No particular, você posta lá o que quiser, do jeito que quiser e tá tranquilo. Não que no profissional também não possa ser isso, que tem regras pra você fazer, mas tem algumas manhas, que são essas que a gente tá falando aqui, que vai ajudar o seu público a perceber o seu Instagram de outra forma. Isso são coisas que nós já fizemos e deu resultado. Nós não estamos falando aqui coisa que a gente imaginou da cabeça. Não, a gente realmente postou, olhou lá as métricas, analisou. Não, realmente deu esse resultado. E aí a gente está compartilhando. Agora, eu acho que uma experiência legal que você pode fazer é o seguinte. Quando você fizer uma foto, que é aquela foto que está mais ligada ao significado da legenda... Como assim, Aldo? Aquela foto que tem um conteúdo escrito, tenta fazer de uma forma, com uma edição. Quando for uma foto de corpo inteiro sua, tenta fazer de outra forma. E quando tiver a ver com dança, com você dançando, com você em alinhação, tenta fazer de outra forma. Posta umas 3 de cada e faz o teste depois que passar alguns dias, por exemplo, 7 dias de que você postou as fotos, lembrando também das hashtags. Postar com as hashtags. Aldo, que hashtags que eu coloco na minha foto? Eu costumo misturar hashtags do que eu faço com quem eu quero atingir. Porque se você colocar só o que você faz, às vezes a pessoa que você quer atingir não sabe que ela precisa daquilo ali. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que aqui eu poste isso aqui no IGTV e coloque as hashtags, poste em qualquer rede social e coloque as hashtags empreendedorismo, marketing digital, não sei o que, não sei o que. Legal, eu vou atingir o pessoal que já curtiu isso.
Sim.
Porém, às vezes o empresário pequeno não sabe o que é marketing digital e ele é meu cliente.
É, verdade.
Então, eu também tenho que colocar hashtags como comércio, como empreendedorismo... como pequenos negócios, como páginas que esse empresário... Vamos supor que eu estou indo atrás de empresários da indústria pet. Eu posso colocar algumas hashtags que tem a ver com pet shop ou algo do tipo. Por exemplo, hashtag pet shop, hashtag padaria, hashtag isso. Porque provavelmente um dono de padaria curtiu uma foto de padaria.
Sim.
Então,
verdade.
Além do que você faz na hashtag, quem você quer atingir? Quem que você quer que você quer atingir? Quem você quer atingir ali o seu público? Uma das formas de você descobrir quem é esse público, quem é essa... Porque assim, por que eu tenho que definir um público? Definindo o público, você vai conseguir criar uma audiência de forma mais fácil. Por quê? Você vai descobrir uma forma de falar, essa forma de falar vai alcançar mais pessoas, né? Porque você tem uma forma ali, entre aspas, única de falar, que atinge mais fácil aquele determinado público. E aí você vai tender a atrair mais daquele público. As pessoas vão tender a te indicar mais no círculo de amigos, porque você tende a andar com pessoas que têm, provavelmente ali, tende, não é uma regra. Você tende a andar com pessoas que têm gostos parecidos com o seu, então você tende a indicar um vídeo para um amigo. Então sua audiência vai crescendo, e com essa audiência você monetiza em cima. Então, se você fizer sem objetivo, vou postar aqui, quem curtir, curtiu, você tende a ter uma... Muito tende. Você pode acabar tendo uma audiência muito pulverizada, E aí fica mais difícil de você chegar para uma marca e falar, olha, faz o meu, eu quero fazer uma divulgação aí com você. Porque, ah, quem é seu público? Olha, eu tenho mulher, eu tenho homem, eu tenho pessoa de tal idade e tal. É, então, escolha um nicho de atuação. É, isso acaba ficando um pouco, fazendo as coisas um pouco mais simples na produção do conteúdo, na postagem do conteúdo, porque quando você define o nicho, você sabe com quem você está falando. É mais fácil você descobrir com quem você está falando. Quando você descobre com quem você está falando, você tende a adequar melhor a forma de falar com essa pessoa. Adequando melhor a forma de falar com essa pessoa, você vai atingir essa pessoa de forma mais simples. E aí você faz a sua audiência crescer mais rápido. O que que é um fenômeno paranormal que acontece com a maioria das empresas e perfis pessoais. Chega na certa quantidade de seguidor, para de crescer. Tipo, cresce. Chega na certa quantidade, pô, sobe um por mês e sai cinco. Por quê? Porque você já saturou aquele círculo. Então, o que que é interessante? O que que é legal fazer? Conforme você vai pegando os feedbacks ali e analisando o analytics do seu Instagram, que é ali todas as métricas e tudo que ele te dá ali, você vai adequando a sua linguagem e você vai sempre trazendo coisas novas, o que vai fazendo o pessoal continuar te indicando e aquele crescimento continua e você vai aumentando o seu Instagram, dependendo do objetivo que você tem dele, né? Beleza, galera, esse foi o SkyCast de hoje. Sugestões para mais temas é só ir lá no nosso perfil SkyTechMKT lá no Instagram. Eu vou me despedindo aqui, segue lá SkyTech, segue também o perfil da Panda aqui,
Panda, gente, no netinho
da Sabrina aqui, como é que
sim,
é o seu?
Sim, o meu, meu user lá do Insta é Panda_Jupiter26, tá bom?
Você vê quando a pessoa é usuário raiz do Instagram, é user, né?
Isso
né?
Mesmo. Beleza, é diferente, galera. Então é isso, galera, obrigado aí.
Obrigado, tchau, tchau, até a próxima!